Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à peleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Eduardo Teixeira, ele que estudou Engenharia Informática e está a trabalhar na Amazon, em São Paulo, no Brasil. Eduardo, bem-vindo à RUM, obrigada por estares connosco e partilhares também a tua história. Começo por te perguntar onde e quando surge esta oportunidade em São Paulo.
Olá, Liliana. E também um olá ao nosso auditório que nos escuta. Esta oportunidade para vir para São Paulo basicamente advém da minha procura por um novo desafio num novo continente e fiz uma pesquisa algo extensiva e via LinkedIn consegui esta oportunidade para vir para a Amazon, aqui em São Paulo.
Mas já era uma vontade tua, depois de concluir os teus estudos, sair de Portugal ou foi mesmo pela oportunidade boa que surgiu?
Então, na verdade, foi uma oportunidade que surgiu, que vem da minha vontade de sair de Portugal e inclusivamente sair da Europa, porque eu acho que é importante a gente expandir os nossos horizontes o mais possível e ter uma visão um pouquinho mais global da nossa carreira e foi exatamente por esse motivo que eu vim para São Paulo pela primeira vez em 2014 através do Inove Contacto. E no Inove Contacto fiquei aqui 6 meses no momento em que eu supostamente iria voltar para Portugal decidi não entrar no avião de volta e continuar aqui em São Paulo e acabei por ficar aqui durante 2 anos e meio. E depois desse período fiquei em Portugal 3 anos e, curiosamente, foi um pouco mais coincidência do que outra coisa, voltei para São Paulo para esta oportunidade que era irrecusável.
Olha, conta-nos um bocadinho destas tuas atuais funções na Amazon, o que é que fazes, como é que é o teu dia-a-dia no teu trabalho?
Ok, ora bem, a minha função é de QA Engineer. O que um QA Engineer faz, basicamente, é garantir a qualidade do trabalho que é feito por uma equipa de desenvolvimento de software. Ou seja, os meus colegas fazem software novo ou desenvolvem software no contexto da Amazon no Brasil. Ou seja, o que a gente trata é de tax compliance, ou seja, o que é feito é, existem regras um pouquinho caóticas até em relação aos impostos que são cobrados no Brasil e a minha função basicamente é garantir que não existe nenhum erro e que não existe nenhuma falha na qualidade do software que nós desenvolvemos. Como é que eu faço isso? Posso fazer testes ao código manuais ou posso fazer testes automáticos, que basicamente seria desenvolver código que testa o código que os meus colegas fazem.
Muito bem, olha, e sentes que de alguma forma te foi útil tudo aquilo que aprendeste na Universidade de Minho?
Assim, eu acho que a universidade dá-te um pouquinho as bases que são necessárias para tu fazeres um bom trabalho, essencialmente no início da carreira, e acho que a principal competência, além da competência técnica básica que a universidade te dá, é, acho que é um pouquinho a capacidade de desenrasque e a capacidade que tu acabas por ganhar na universidade de ir atrás, ir pesquisar, conseguir fazer as coisas por ti próprio, porque até a universidade, tu entras numa sala de aula, o professor diz-te o que é para fazer, o que é que sai no teste e tu resumes-te aquilo. E na universidade é um pouquinho diferente a maneira como o ensino é feito. Eu acho que essa capacidade que tu adquires de fazeres as coisas por ti próprio, com alguma autonomia, isso acho que é uma competência essencial no mundo do trabalho, acho que é mais por aí até.
Mas sentiste quando chegaste ao Brasil que, por exemplo, e no teu caso, um engenheiro informático formado em Portugal é valorizado aí no Brasil?
Sim, diria que sim. É valorizado, não sei se será algum complexo de inferioridade que possa existir aqui, ou mas sim, claramente acho que é valorizado, mas na realidade o que interessa é se tu passas na entrevista ou não, ou se tu tens um bom desempenho ou não no dia-a-dia do trabalho, porque ser europeu e ser engenheiro informático não basta, não é? Tens que provar isso todos os dias. E eu acho que acabas por ser escrutinado um pouquinho mais do que o normal, porque tens que provar todos os dias porque é que estás aqui, porque é que eles me contrataram brasileiro e contrataram daqui. E recordo que as leis brasileiras para contratar um estrangeiro são super complicadas, é muito mais difícil para um português trabalhar aqui do que para um brasileiro trabalhar em Portugal, porque tens que justificar ao governo porque é que contratas um português, tens que mostrar o teu currículo, tens que fazer uma prova de antecedentes académicos, antecedentes criminais, tens que, enfim, é um processo complicadíssimo já na contratação, e mesmo no teu dia-a-dia de trabalho, eu noto que tens que mostrar mais do que os outros. Imagina que estás numa pista de atletismo. Toda a gente parte do mesmo ponto, sim. Só que estás na pista 8, eles estão na pista 1, ou seja, estás a correr por fora, estás sempre a correr mais para chegar no mesmo ponto. Acho que é um pouquinho isso, mas é um desafio interessante também por causa disso.
Muito bem, olha, voltando aos tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias é que tu guardas?
Bem, as memórias que eu guardo... As mais interessantes são sempre fora da sala de aula, não é? No meu caso, o que eu guardo com mais saudade, como é óbvio, é as minhas recordações de quando estava na turma universitária do Minho, que eu fui um membro ativo durante o tempo todo que estive na universidade, e que desempenhei alguns cargos também diretivos no seio da ARCOM, que é a Associação Recreativa Cultural Universitária do Minho, e são esses os momentos que eu guardo com mais saudade.
Pois, precisamente, era o que eu ia perguntar. Tu olhas para esses tempos com saudade e até alguma nostalgia, ou olhas para eles como um tempo que passou, foi vivido e agora está noutro ponto da tua vida?
É assim, é um misto, não é? Porque, apesar de perceber perfeitamente que já não faz sentido absolutamente nenhum voltar atrás, porque a vida é sempre para a frente. Existe, nós fazemos questão de ter alguns convívios uma vez por ano ou duas vezes por ano para recordar esses tempos, e são convívios que acho que valorizam ainda mais essas recordações que nós temos do passado. Acho que é essencial a gente manter essas ligações com o nosso passado, de que maneira for, seja por um convívio que a gente faça, ou por, sei lá, ir a um festival, ir ao nosso Fitubra Cara Augusta uma vez por ano, nem que seja isso. Acho que é essencial manter essa ligação, essa recordação viva. Isso acho que é muito bom.
Olha, então é tempo para, através da música, recordarmos esses bons tempos que viveste na Universidade do Minho e na Tuna Universitária do Minho. Eduardo, que música é que tu escolhes para recordar esses tempos?
Eu, no, na última vez que apresentei a Tuna no Fitubra Cara Augusta, a última música que nós tocámos foi esta. E foi a última vez que eu disse: esta é a Tuna Universitária do Minho, eu sou dadinho, toco cavaquinho, que era a minha deixa. É uma música que guardo com saudade, e acho que a letra vem do encontro àquilo que a gente disse, que é a vida anda sempre para a frente e nós não sabemos se algum dia voltamos ao lugar que deixamos, que é adeus é sempre adeus, da Tuna Universitária do Minho. Essa é a minha escolha.
Vai no Tatuã,
Voltamos à conversa com Eduardo Teixeira, antigo estudante da Universidade do Minho, a viver e a trabalhar em São Paulo, no Brasil. Eduardo, como é que tu estás a viver esta experiência em terras brasileiras?
Isto basicamente para mim é um regresso, já cá tinha estado anteriormente, mas estou a adorar, não é? Porque a cidade é inacreditável. Acho que as pessoas, principalmente os meus amigos de Braga, têm um pouquinho um certo preconceito em relação ao Brasil e a São Paulo em específico, por causa das notícias que saem da cidade e que saem do país, não é? Só que as notícias que não saem aí é, por exemplo, que São Paulo tem este ano o registro histórico mínimo de crime nos últimos 20 anos. Este é o nível mínimo que se atingiu. Não se diz que o crescimento económico está nos 2,3% este ano. Enfim, acho que existe uma imagem criada sobre a cidade que não corresponde à realidade que eu vivo, pelo menos. Existem diferenças sociais, existem problemas, como é óbvio, mas é possível ter aqui uma vida muito, muito boa, é possível ter uma qualidade de vida espetacular e acho que, como é que eu estou a viver isto? Estou a aproveitar ao máximo a qualidade de vida que a cidade me proporciona e estou a adorar o trabalho que eu estou a fazer e estou a curtir imenso.
Olha, mas quando chegaste, notaste algumas diferenças culturais para as quais não estivesses preparado?
Acho que as diferenças culturais para nós, portugueses, podem ser algumas, mas podem também não ser nenhumas, porque eles também deixam tudo para a última, eles também se atrasam imenso para chegar em algum lugar, têm justificativa do trânsito que é um pouquinho mais problemático que o trânsito em Braga, mas têm muitos pontos de contacto que são basicamente iguais a nós. As diferenças que eu noto talvez advenham não do facto de ser uma diferença cultural, mas do facto de ser um lugar muito grande. Uhum. Então é normal que num lugar com 20 milhões de pessoas, sensivelmente, que tem a grande São Paulo, que as pessoas sejam um pouquinho mais apressadas, que tenham um pouco menos de calma, que enfim, que tenham uma maneira um pouquinho mais acelerada, entre aspas, de viver a vida, enquanto que num lugar mais pequeno acho que nós somos um pouquinho mais amáveis. Mas acho que as diferenças ficariam mais ou menos por aí, diria.
Tu tens contacto com outros portugueses na cidade?
Sim, na realidade eu só tenho contacto com portugueses fora do meu local de trabalho. Sim, existe aqui uma comunidade da minha geração com a qual eu mantenho algum contacto, alguns amigos meus que eu tenho aqui, e são as pessoas com quem eu saio, com quem eu vou visitar alguns lugares, mesmo dentro do Brasil ou fora, e a minha rede de contactos basicamente é de portugueses, não por uma questão de ai, que eu sou xenófobo ou uma coisa do género, mas porque eu acho que são pessoas que têm muito mais em comum comigo do que um brasileiro tem, na generalidade, e porque acabamos por, ao mesmo tempo, indiretamente, acabar por matar um pouquinho as saudades de casa.
Pois era precisamente aí que eu ia tocar agora, esse contacto com outros portugueses, com as formas idênticas de pensar, com os mesmos costumes, não é? Acaba, no fundo, por ajudar a matar as saudades de casa.
Sim, é verdade. Acabamos por matar um pouquinho as saudades de casa. No entanto, eu acho que também existe uma outra coisa que é o contacto que eu tenho com brasileiros, que acaba por ser no contexto do trabalho, mas um bocadinho já numa situações mais informais, as conversas acabam por descambar sempre em como é que é em Portugal? Em português vocês são assim, os portugueses são assado. E o assim, o assado normalmente é o português, é o Manuel e Joaquim, tem bigode, tem uma padaria, começa todas as frases com ora pois, que é outra verdade absoluta que existe aqui, que eu não consigo entender de onde é que isto veio, mas a imagem que eles têm de Portugal e dos portugueses é um pouquinho tosca, e as conversas com os brasileiros acabam por derivar sempre em coisas dessas, que honestamente já não tem assim grande interesse, não é? Mas é um pouquinho por aí, não sei, porque o que é focado numa conversa é sempre a diferença, nunca é uma coisa, uma conversa normal acaba por ser, mas vocês em Portugal, em Portugal é isto, por exemplo, ainda ontem me estavam a dizer, em Portugal vocês só comem bacalhau, não é? E eu, nossa senhora!
Mas são brasileiros que nunca visitaram o país?
Ui, há imensos brasileiros que nunca visitaram Portugal.
Portanto, essa é a imagem que lhes passam e que eles ficam daquilo que é Portugal e os portugueses.
Completamente. Uma imagem cristalizada qualquer do Portugal dos anos 20, século 20, há 100 anos atrás, não sei. Mas é assim, uma imagem completamente ultrapassadíssima e tosca de Portugal e dos portugueses que me faz imensa impressão. E quando eu tento explicar que não tem nada a ver com isso, eles parece que não querem saber. Gostam ou querem ficar com aquela imagem distópica de Portugal e acham que isso até os faz sentir um pouquinho melhor, não sei.
Olha, o que é que te deixa mais saudades? O que é que te faz mais falta aí?
Acho que é tipo o contacto com família e amigos, que restringe-se hoje em dia a grupos do WhatsApp e chamadas por Skype e pouco mais, não é? Acaba por ser uma presença virtual e deixa de ser uma presença real do abraço à família e abraço aos amigos.
De quanto em quanto tempo é que costumas vir a Portugal?
Eu fui agora no Natal, tipo uns 4, 5 dias, mas penso ir numa frequência tipo anual ou bianual a Portugal.
Ah, já dá para matar um bocadinho as saudades, recarregar baterias e aguentar a outra metade do ano, não é? Olha, Eduardo, ia perguntar-te, ou pedir-te no fundo para nos contares como é que é o teu dia a dia aí, o que é que fazes, quais são as tuas tarefas diárias, como é que passas o tempo depois do trabalho?
Então, eu acordo de manhã, saio aqui de casa, pego o meu ônibus, que é um autocarro,
Ah, já é aí um sotaquezinho.
eu consigo fazer vários sotaques brasileiros. A gente vai ter que se adaptando, não é? Quando não nos entendem.
Exatamente.
Então, eu pego o meu ônibus e durante uma viagem curtíssima de 15 minutos, que para uma cidade deste tamanho é um absurdo de pouco tempo que é. Chegou ao meu trabalho, fico lá às 8 horas, então almoço às 11 e meia da manhã para evitar as filas nos restaurantes. Acho que isso também já dá para ter um bocadinho a ideia de a quantidade de gente que tenho aqui. E depois de sair do meu trabalho, normalmente eu venho para casa ou tenho uma happy hour, que é aquilo que eles chamam a uma cervejinha depois do trabalho, ou então venho para casa, vou malhar na academia, que é ir ao ginásio, depois disso posso pegar uma piscininha, que é basicamente nadar, e depois volto a casa, volto ao meu apartamento, porque estudo dentro da minha casa, volto ao meu apartamento, janto, assisto um pouco de GTV, que é ver televisão, e vou dormir. Basicamente
é isso.
Olha, terça-feira ou uma quarta-feira é isso.
O que é que tu gostas mais na cidade?
Eu acho que é a quantidade de coisas que tens para fazer, porque acho que São Paulo é uma cidade de se ver. Ah, sou um turista e vou ver as maravilhas naturais da cidade. Isso não vai acontecer. É uma cidade que tu tens que viver, não é? É uma cidade que tens que aproveitar a quantidade absurda de restaurantes que existe, de bares que existe, de baladinhas que existe, que é, são discotecas, baladas. Uhum. Existe uma oferta cultural absurdamente gigante, proporcional à cidade. Existem coisas que só existem aqui, nomeadamente uma gigantesca Japanese Town, que é a única no mundo. Em todos os lugares há uma Chinatown, aqui uma Japanese Town, porque houve um fluxo migratório de japoneses na Segunda Guerra Mundial para o Brasil, especificamente para São Paulo e para o estado do Paraná. Por isso, é uma coisa completamente diferente que se pode ver aqui. Tem, enfim, imensas coisas para ver. Recomendo vivamente uma viagem, uma visita, aliás, mais pensada, mais de aproveitar aquilo que a cidade tem para oferecer do ponto de vista não do visitante, que é um pouquinho diferente em relação do ponto de vista do morador. Por isso, sim, venham a São Paulo.
Olha, vamos a São Paulo, mas agora vamos através da música. Que tema é que tu escolhes para lembrarmos e recordarmos todo este tempo que tens vivido na cidade?
Assim, eu vou escolher a música Tenta Outra Vez, de Raul Seixas, porque no tempo que eu passei aqui, que foi algum destas duas estadias aqui, tive que ultrapassar vários obstáculos do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de profissional e etc. E esta música fala um pouquinho da perseverança e da resiliência que tem que se ter para se atingir os objetivos que eu acho que se vai atingindo apenas através do sacrifício e da luta.
Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez.
Voltamos à conversa depois da música. Estamos hoje à conversa com o Eduardo Teixeira, ele que estudou Engenharia Informática e agora está no Brasil. Eduardo, falaste há um bocadinho daqueles sítios que tu achas que merecem ser visitados na cidade. O que é que achas, imagina que eu ia até São Paulo, o que é que achas que eu não poderia perder?
É assim, terias que ir ao Parque de Ibirapuera, que é um parque gigante e que tem obras do Niemeyer dentro dele e que tem um lago gigante, assim, é uma espécie de ai, como é que se chama aquele parque em Nova Iorque? Esqueci-me o nome. Pronto, é um parque colossal, que é de visita obrigatória. Ao lado tem o monumento aos Bandeirantes, que também é interessante. Recomendaria uma visita à vista aérea sobre a cidade que existe no edifício Compan e no edifício Itália, uma visita ao MASP, que é glorificadamente dito como o maior vão arquitetónico da América Latina. Pronto, é melhor ver o edifício para perceber o que é que eles querem dizer com isso, mas é um ponto cultural importantíssimo. A visita à Avenida Paulista, que é um dos corações económicos da cidade, que, para terem uma noção, essa avenida sozinha tem a população do distrito de Braga, por isso é uma avenida de proporções bíblicas, apesar de ter 3 km de distância de comprimento. Recomendava a visita ao bairro japonês, como já tinha referido. Recomendo desfrutarem da gastronomia global que a cidade oferece, quer restaurantes portugueses, franceses, espanhóis, italianos, gregos, aqui há de tudo. Recomendo, sei lá.
Olha, vou aproveitar Vou aproveitar a tua deixa, já me falas de mais sítios, mas já que falaste em restaurantes, o que é que achas que iguarias ou pratos típicos é que achas que merecem ser provados?
É assim, eu diria que São Paulo não tem muita gastronomia local. O que eles têm é um pouquinho do melhor da gastronomia de cada país. A gastronomia local paulista mesmo, eu acho que, assim, eu posso ser um bastante ignorante, não é? Posso estar a dizer aqui uma grande baboseira, mas acho que é o virado à paulista, que seria, é um prato que basicamente é um pop-turri de comida, basicamente, num prato. Tem arroz, tem feijão, depois tem uma couve, depois tem mais banana, assim, depois tem carne também, é um prato assim, para encher o bandulho, como se costuma dizer, que é um prato meio típico paulista. Mas fora isso, acho que não há assim grande gastronomia típica daqui. Agora, claro que existe aqui alguns dos melhores restaurantes de gastronomia típica, sei lá, da comida baiana, da comida mineira, que existem em São Paulo. Acho que é mais para provar boa gastronomia do mundo inteiro.
Ias dizer agora sim, ias dar aliás outra sugestão antes de eu te ter interrompido, queres nos dizer então onde é que devemos ir?
Sim, também existe um templo, meio que um templo budista, que é mais ou menos próximo aqui de São Paulo, que é numa localidade chamada Cotia, que também acho que é uma visita obrigatória.
Muito bem, olha Eduardo, agora que já estamos perto do final desta nossa conversa, eu ia pedir-te que deixasses aqui alguns conselhos para quem, como tu, também quer tentar a sorte fora de portas.
Sim, acima de tudo, acho que tem que se preparar mentalmente para o facto de viajar e de ficar de um longo período de tempo fora de casa e não ficar ao fim de 3 meses a dizer oh mãe, que saudades que eu tenho de ti. Acho que tem que ir e não olhar para trás e ter essa coragem, entre aspas, de abandonar completamente tudo e todos e de mudar de armas e bagagens para outro lugar, no meu caso ir para outro continente, ou seja, não posso ir no fim de semana a Portugal, nem mês a mês. Acho que principalmente tem que abrir a mente e pensar que ir para um outro lugar pode ter as suas partes negativas, como essa de afastar de família e amigos, mas tem muita coisa positiva vai-se ultrapassar muitas coisas que a gente não achava ultrapassáveis com alguma surpreendente facilidade. E acho que, como dizia o Gabinete de Relações Internacionais na Universidade do Minho, tinha um slogan para quem ia de Erasmus, que era: vai que é para aprenderes. E eu acho que isto de emigrar é sobretudo isso, é ir e aprender, porque é muito importante. E acho que são este tipo de aprendizagem, acho que só se consegue quando se sai da rotina, quando se sai do país e quando se tenta uma coisa completamente diferente. Acho que se cresce em todos os sentidos, quer pessoais, profissionais, etc. Vai que é para aprender, é o que eu diria.
E que belo conselho deixas aqui. Olha, termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Sim, para já, nos próximos tempos, não está no meu horizonte voltar para Portugal. Eu acho que Portugal é um país maravilhoso para visitar. Acho que é difícil encontrar um país melhor para se visitar do ponto de vista turístico. Acho que é um país super tranquilo para, por exemplo, se constituir família, mas porque a saúde e a educação acho que são relativamente boas, mas neste momento não está nos meus horizontes voltar para Portugal, está a continuar aqui ou ir para outro país algum dia mais tarde, Estados Unidos, ou voltar para a Europa, não sei, mas o futuro dirá, mas para já não.
Muito bem, Eduardo, obrigada pela conversa e boa sorte onde quer que estejas.
Muito obrigado.
Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo, que hoje nos levou até São Paulo, lá do outro lado do Atlântico, onde encontramos Eduardo Teixeira, antigo estudante da Universidade do Minho. Ficamos com mais uma sugestão musical do nosso convidado, por isso fiquem por aí. Quanto a nós, encontramos-nos na próxima semana com mais um Alumni pelo Mundo. Até quarta.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.